Depois eu consegui, Eduardo, jogar o ar um pouquinho para cima, o ar condicionado dentro. Abra sua Bíblia no texto proposto para nós nesta noite, Josué capítulo 1. Se você esteve aqui de manhã, você pôde observar que nós começamos as reflexões a partir desse texto da Palavra de Deus. E eu vou continuar, eu consegui apenas discorrer aqui a partir de dois versículos, e agora eu quero dar continuidade àquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir a você. Você sabe que a dinâmica da igreja, ela começa muito antes de você chegar aqui. Hoje, 8:30 da manhã, nós já tínhamos um grupo de pessoas aqui orando por aqueles que iriam adentrar essas portas, para que todas as pessoas que viessem aqui tivessem uma oportunidade de adorar a Deus, para que todas as pessoas que viessem, tanto nos cultos da manhã quanto nos cultos da noite, no culto da noite, pudessem receber uma palavra sincera e honesta, fundamentada na Bíblia. E aprove Deus que hoje nós vamos conversar sobre a história de um líder, um dos mais magníficos líderes da Bíblia. Estamos agora falando sobre Josué. Josué, por isso você pode acessar aí o seu celular, buscar no seu tablet, ou abrir a sua Bíblia em papel e acompanhar pelo telão. Josué capítulo 1. Quando diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, quem foi Moisés? Um dos principais líderes do povo de Deus. Todo mundo comigo? Você já ouviu muitas histórias, você já leu na Bíblia a história de vida do Moisés, desde a sua manjedoura, do seu momento de perseguição, que sua mãe coloca em uma manjedoura e libera no rio a toda a perseguição, até que ele fosse para o Egito, se tornasse um líder no Egito, e depois Deus o chama para ele liderar o povo de Deus que estava escravizado no Egito. Moisés é um dos principais líderes do povo de Deus, a ponto das pessoas que ainda não tinham aceitado a Jesus, já agora no Novo Testamento, comparar Jesus e Moisés. Só que é óbvio que Jesus, filho de Deus, é a pessoa de Deus. Mas o Jesus, quando ele se apresenta para o povo judeu, ele é como se fosse o novo Moisés, o libertador, aquele que viria para libertar o seu povo. Assim como Moisés foi usado por Deus para instruir o povo a buscar e alcançar a libertação do Egito. Tantas histórias de Moisés, diz o texto, depois da morte de Moisés. Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Então, quem é Josué? Um auxiliar, um discípulo, um aluno de um dos mais importantes líderes do povo de Deus. Opa! Erro aqui na dinâmica. Quem é Josué? O auxiliar que iria agora assumir um grande e importante cargo. Fique com isso na sua mente, para que a gente possa caminhar junto aqui na nossa reflexão. Para o ano de 2020, nós estamos trabalhando a ideia, o conceito do que é prazer em servir. Irmãos, quando comecei minha caminhada do ministério pastoral, muitas possibilidades, muitos mecanismos de crescimento de igreja, muito se falava, na época que eu estava começando minha vida ministerial, de métodos que poderiam fazer a igreja crescer. E aí, diante de tanta coisa que estava se falando naquele momento, era o G12, era a Igreja com Propósito, é o MDA e tantos outros modelos por aí, depois que eu olhei tudo isso, eu falei assim: não dá para a gente ser só igreja, não? Não dá para a gente fazer o negócio assim de maneira simples? E aí Deus foi ministrando no meu coração que nós podemos crescer como igreja, se descobrimos o prazer de servir a Deus. Então, o slogan dessa igreja para 2020 é prazer em servir. Por quê? Está claro que o Evangelho do Senhor Jesus aponta para amar a Deus, amar o próximo e amar como Jesus amou. Está aí o que nós precisamos fazer. Sermos igreja dentro dessa perspectiva, vamos descobrir o prazer de servir. Nós podemos servir as pessoas porque nós servimos a Deus. E só existe uma maneira da gente provar de fato que a gente ama a Deus, não é você dando o seu dízimo, não. Seu dízimo é só uma beiradinha do que você pode fazer como expressão da sua fidelidade. Mas você só consegue provar que você ama de fato alguém, o próximo, você tem consideração pelo outro, você tem respeito pelo outro, você tem um amor na perspectiva de Deus, como Jesus nos mostrou, se você expressar esse amor com ações significativas em relação ao outro, ao próximo, aí você prova que você ama Deus, porque senão é muito virtual. Porque quem é Deus? Deus está numa dimensão que nós não estamos. Ele é Espírito, Ele habita em nós, como Flávia falou aqui também. Mas como que a gente expressa que nós amamos a Deus na direção do outro? É tão fácil, é tão simples. A proposta é prazer em servir. A gente está diante de um texto de alguém que foi auxiliar de um dos maiores líderes do povo de Deus, Moisés, Josué. Mas olha o que, que a Bíblia vai dizer agora, quando Moisés é morto, o legado de Moisés fica na pessoa de Josué e de tantas outras coisas que Deus já tinha ensinado o povo através da vida de Moisés. Verso 2, diz assim o texto bíblico: meu servo Moisés está morto. Acabou uma fase, agora vamos ter que começar uma outra fase com novos líderes, com novas pessoas, assumindo novos compromissos e tendo prazer em servir. Agora, pois, você, Deus falando a Josué, e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Moisés liderou o povo de Deus na saída do Egito durante 40 anos, tiveram que passar por um deserto, mas na hora de chegar na terra que Deus tinha prometido, Moisés não vai. Deus decide interromper ali a liderança de Moisés, por conta e por vontade do próprio Deus, e não permite que Moisés entrasse na terra prometida, passando agora o legado, passando o cajado agora para Josué. E é nesse momento que nós estamos aqui no texto bíblico. Mas o texto está dizendo, tanto a Josué para dizer ao povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão seria um desafio tamanho igual ao Mar Vermelho, um rio gigantesco que precisaria mais uma vez do agir de Deus. E aí tem aqui nesse texto algumas palavras-chave que vão nos levar na direção daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, não apenas no novo ano que nasceu. Eu estou ainda empolgado ainda com toda essa questão, estamos 26 dias do novo ano, não é isso? Nós terminamos essas reflexões do ano passado, mês de dezembro, nós falamos do Deus conosco, Jesus quer nascer. Começamos no dia 31 falando da promessa de Deus, quando Jesus se encontra com os discípulos e ele fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora nós estamos avançando, o que, que a gente vai fazer com esse novo ano? Para onde a gente vai caminhar? Na história que nós estamos lendo, o desafio já era enorme. Era o Mar Vermelho de novo que tinha que passar. Era mais uma atividade que Deus iria manifestar sobrenatural. Mas o povo precisava se preparar, porque eles estavam em uma condição ainda de crescimento. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo comigo e com você. Talvez você esteja ainda crescendo, aprofundando suas raízes cristãs, suas convicções teológicas, suas convicções doutrinárias. Nós estamos aprofundando as raízes para quê? Para que a gente possa superar tudo que ainda veio, tudo aquilo que ainda vamos ter que enfrentar. E aqui no texto, na história de Josué, que agora vai ter que assumir um grande desafio, que é levar o povo de Deus a um novo patamar de vida, a uma nova história, a uma nova realidade, a uma nova dimensão. O texto está dizendo, como prometi, pense, caminhe, deixa sua mente viajar, entra no texto. É isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Deus falando com Josué, o Josué, tudo que você aprendeu lá com Moisés, agora olha uma coisa, Josué, concentre-se, como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser os seus pés, ou vocês puserem os vossos pés, eu darei a vocês. Pastor Billy, esta é uma promessa específica para um povo que agora estava caminhando rumo à terra que Deus tinha prometido a Canaã. Mas essa é uma promessa também para mim e para você, sabia disso? Porque o Deus que está prometendo a Josué, que é um líder, ele também promete para mim e para você. Porque eu e você, como cristãos, nós também somos líderes. Hoje pela manhã eu disse, nós cristãos temos que fazer uma escolha. Nós vamos influenciar, isso é claro. A partir do momento que você se converteu, você aceitou Jesus, você, a sua vida mudou, as pessoas começam a ser influenciadas pela sua vida. Não tem jeito. É natural. É inato. É compatível com uma nova criatura. É compatível com um cristão. Você começa a ter novos hábitos. Você começa a ter novos costumes. Você começa a diferenciar no seu agir das pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito. Você não. Ao aceitar a Jesus, muito mais você que de repente já era alguém que prezava por fazer coisas boas. Sendo cristão, você tem que fazer coisas ainda melhores e ainda maiores. Sabe por quê? Porque agora você tem que prestar conta para Deus. Do que você está fazendo com o seu carro, do que você está fazendo lá com seus estudos na sua faculdade, como que você está administrando sua empresa, como que você está vivendo com a sua vida, como que você está cuidando do seu corpo. Seu corpo agora é templo do Espírito Santo. E você começa naturalmente a influenciar as pessoas. Então, o Josué teria uma missão específica, eu e você também temos. O nosso papo aqui não é ir além do Jordão, mas é ir além dos desafios do dia a dia, dos mares que estão diante de nós, dos desafios de nossos filhos entrando na faculdade, daqueles que têm filhos pequenos agora de educar e ensinar as crianças a trilharem um caminho ético, moral, de princípios e valores, ser exemplo. Nós temos os nossos desafios, irmãos, ou não, ou a sua vida é um mar de rosa, ou a sua vida é tudo belezinha, você não tem problema, você não tem conta para pagar, você não enfrenta problemas. Não, não acredito nisso. Como eu, você também tem muitos desafios, como a igreja tem muitos desafios. Então, o nosso Jordão está logo aí. Talvez amanhã de manhã você terá que vencer e romper com o Jordão da sua vida. Ok? Mas qual é a palavra para que hoje, amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, o mês, o restinho do mês de janeiro, fevereiro, março, abril, o ano todo e a vida toda? Qual é o segredo para superarmos o Jordão da nossa vida e da nossa existência? Talvez o seu Jordão seja um filho afastado da igreja. Talvez o seu Jordão seja o seu casamento que não está bem. Talvez o seu Jordão seja as suas finanças que estão complicadas. Eita! É o que que é? Sou eu? Estou dando uma surra aqui no microfone? Será que é isso? Fica atento aí, de repente se copia e a gente troca. Qual é o seu Jordão? Eu sei dizer do meu. Eu sei dizer tudo aquilo que eu preciso enfrentar e vencer amanhã de manhã. Eu sei da minha família, eu sei das ovelhas que eu pastorei. Eu sei o Jordão que eu preciso ouvir o que Deus está me dizendo aqui hoje e agora, para que eu possa ter o caminho certo para vencer também o Jordão da minha vida. Diz o texto bíblico, continue acompanhando pelo telão aqui. Verso 3, como prometia Moisés, Josué, todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês, uma promessa. Diz o verso 4, e aí algo bastante específico para a situação da qual a gente está trabalhando aqui um pouquinho. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano e ao do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande do oeste. Verso 5, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Aqui eu preciso parar um pouquinho e pensar um pouco sobre isso. O Deus que tem promessas para o Josué, o Deus que tem promessas para o Moisés, que agora deixa um legado, é o mesmo Deus que tem promessas para mim e para você. Não se engane, meus irmãos. Deus não está querendo ouvir Rodolfo Abrantes falando isso, e eu falei, que raciocínio legal desse cara. Jesus quer casar comigo e com você. Deus quer ter um relacionamento significativo com a gente de vida toda. Deus não quer simplesmente ter um namorico de verão. E aqui eu estou reproduzindo a fala do Rodolfo. E eu gostei disso porque eu vi, sabe por quê? Porque é isso mesmo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Quem é a igreja? A igreja não é esse prédio. A igreja sou eu e você, que somos cristãos. Então, o que aconteceu no dia que a graça de Deus entrou na nossa vida? Nós casamos com Deus. Nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus. Um relacionamento até quando, gente? Daqui um mês você desiste? Você para? Você vai desistir de continuar caminhando na igreja? Você vai desistir de continuar lendo Bíblia? Você vai desistir de continuar tendo vida de oração? Não, é para a vida toda. O Deus que está disposto a prometer algo para mim e para você, caminhar conosco, é um Deus que quer ter um relacionamento que vai ultrapassar a vida terrena. Já pensou nisso? A sua relação com Deus desenvolvida aqui na terra, na pessoa do Espírito Santo, em tudo que você cultiva, é para ultrapassar o limite da sepultura e da morte. Quando eu baixar a sepultura, meu espírito vai estar voltando para Deus, porque lá nós moraremos por toda a eternidade. Gente, a eternidade é muita coisa. A eternidade é muita coisa para a gente poder viver a eternidade longe de Deus. Quando eu li esse texto, e aqui no texto, Deus prometendo a Josué que abençoaria todos os dias da vida dele, eu falei: Senhor, eu também sou um líder, eu também estou conduzindo um povo, eu também lidero a minha família, meus filhos. Deus, esta palavra então é também para mim? Aí tem aquele negócio que é íntimo e pessoal de cada um. Aí Deus começa a ministrar no teu coração. O Antigo Testamento, alguém andou dizendo aí que o Antigo Testamento não serve, né? Mas serve sim. Tem um monte de coisa boa no Antigo Testamento. Boa parte daquilo que Deus é se revela no Antigo Testamento. E aí o que Deus ministra no meu coração é falar assim: minha relação com você é para sempre. Quando eu me proponho a abençoar, eu me proponho a abençoar pela vida toda. Irmãos, eu, de vez em quando, eu dou um pulinho em Itaperuna, e aí vou numa cidadezinha que eu morei no período da minha adolescência, e lá Deus ministrou muitas coisas boas no meu coração. Foi lá que eu comecei a tocar violão, foi lá que uma líder muito loucona botou um violão na minha mão, me botou em cima de um cavalo e me obrigou. Foi isso que ela fez. Ela me obrigou a ir para o alto de uma serra tocar violão num culto de evangelismo. Eu falei: mas eu não posso ir, já contei essa história aqui. Ela falou: não, você pode sim, porque eu acredito em Deus. Não acredito em você, você pode, você vai, você ainda vai ser um homem muito abençoado. E eu falei: tá bom, então você está falando. Nem eu mesmo acreditava naquilo. Mas ela falou, eu falei: tá bom, vou obedecer. Fui, botei no cavalo com os outros jovens e fui tocar violão. E de vez em quando eu volto nessa cidade, e aí eu encontro alguns irmãos que lá na minha adolescência, isso já faz um tempinho, né? Lá na minha adolescência eram irmãos que eram pilares na igreja. Pessoas de oração, pessoas que chegavam antes de todo mundo chegar. Gente que pega na vassoura, que pega no microfone, que canta canto, tipo louvor, que canta aí no cristão, gente que aconselha, gente muito boa. Aí quando eu volto lá, às vezes eu fico 5, 6... já fiquei 10 anos sem, mas quando eu volto, eu ainda encontro, a não ser aqueles que já morreram, claro, eu ainda encontro as pessoas servindo a Deus. Amém. E eu falo: Deus seja louvado, porque aqueles que foram exemplo para mim na minha adolescência, não simplesmente no primeiro ventozinho que soprou contra a vida deles, não desistiram não, eles continuaram, eles avançaram, eles continuaram produzindo frutos. Sabe por quê? Porque lá na minha adolescência eles já falavam: é para a vida toda. Se relacionar com Deus não é por um períodozinho, não é um namorico de verão, não. Reproduzindo aquilo que Rodolfo agora, Abrantes, falou numa das mensagens dele aí, e eu achei muito legal. Não é para a gente daqui a pouco se esquecer do que Deus fez e meter o pé e vazar e pronto. Deus é que está prometendo, gente, para o Josué. E se eu e você, como cristãos, somos líderes, esta promessa também me alcança.
Então diz o texto, e eu estou indo devagar para a gente poder compreender bem o que Deus está ministrando à nossa igreja e a você que está nos visitando a partir de 2020. Para onde Deus está querendo levar a gente? Deus está querendo levar a nossa igreja a um novo nível, a um novo patamar. Ah, pastor, o que você está fazendo com a igreja? Eu falei, eu só estou pastoreando e preparando essa igreja para ser uma igreja grande, apesar que o negócio aqui está ficando pequeno, né? Daqui a pouco a gente já não consegue mais se reunir aqui. Mas, meus irmãos, Deus está nos levando para um novo nível, um novo patamar. Mais alguns rios, alguns mares de problemas irão tentar nos impedir de chegar lá. E eu preciso ouvir Deus. E hoje eu ouvi Deus e estou transmitindo a você que aquilo que Deus está prometendo é para sempre. Não se engane. Deus não é homem para mentir. Então, se Ele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Na história do Josué, Ele está dizendo, como prometia Moisés, rapaz. O negócio foi direto, olho no olho. Tete a tete, palavra de pé de ouvido. Eu prometi a Moisés, e a vida de Moisés como um líder foi uma vida de sucesso, apesar dos desafios, apesar do mar, apesar do exército do Egito, apesar de tanta coisa que aconteceu durante o deserto que eles tiveram que passar. Moisés foi um líder de sucesso, de grandes resultados. E aí Deus está dizendo a Josué e está dizendo a mim, está dizendo a você, leve isso para sua casa, como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu daria a vocês. Alguém me perguntou, pastor Billy, então significa que eu posso sair comprando lotes, eu posso sair comprando casa, eu posso sair por aí fazendo gente, que pensamento medíocre. Gente, nós precisamos andar mais para frente, nós estamos precisando parar com esse pensamento rasteiro. Meu irmão, se você for fiel a Deus e trabalhar, você pode comprar o que você quiser. Basta você ser honesto, trabalhador e principalmente fiel a Deus. Você tem dúvida disso? Meus irmãos, e muito mais, nós estamos lidando com Deus que nos dá aquilo que nós precisamos. Aquilo que Deus faz de extra é extra. A gente pode ter bens, mas o texto aqui está falando de coisas muito maiores. Esse Josué, do qual Deus está prometendo, ele teve que encarar os líderes das tribos, ele teve que influenciar pessoas, ele teve que parar para raciocinar e ficar pensando qual seria a estratégia, como que eles poderiam vencer agora, superar o Rio Jordão. Esse Josué teve que trabalhar firme para ouvir mais uma vez a ordem de Deus. E aí depois o texto vai dizendo, diante da promessa, seu território se estenderá, que território vai se estender na minha vida e na sua vida? É apenas bem material? Não! Nosso território vai se estender quando nós ampliarmos a nossa visão cristã das coisas. Eu te pergunto em nome de Jesus, não precisa responder para mim em voz alta, porque eu não quero te frustrar e não quero também ser frustrado. Quantas pessoas você discipulou no ano de 2019? Você, irmão. Você botar alguém sentado, puxar a cadeira, falar, meu irmão, abre a Bíblia que a gente agora vai estudar a Bíblia junto. Quantas pessoas? Meus irmãos, uma, duas, nenhuma. Meus irmãos, eu não tenho dúvida, se você pensa em se tornar membro dessa igreja, prepare-se. Porque nós precisamos interromper um pensamento, um raciocínio, que não nasceu no coração de Deus, que é só pastor, é só líder que deve discipular as pessoas. A palavra não foi liberada apenas para pastores e líderes. A palavra foi dada a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É para mim? Só? Porque vocês pagam o meu salário? Não, não. É para você que é o cristão. Então prepare-se. Março vem aí, nós vamos treinar pessoas para aprender a discipular pessoas, a cuidar. Nós queremos, sonhamos e vamos lutar e vamos vencer todas as barreiras que se levantarem contra nós. Nós queremos uma grande rede de cuidado mútuo. Eu cuido do Fred, o Fred cuida dele, ele cuida do outro. E a gente faz uma grande... Isso é ser grande. É a gente ter uma grande rede de cuidado. Irmãos, eu fiquei apaixonado pela ideia quando eu fui visitar uma irmã. Ligaram para mim que a irmã tinha acabado de ser assaltada e ela perdeu o carro, perdeu algumas coisas lá, alguns bens, mas um dinheirinho lá, um negócio com o cartão estava dentro do carro. E eu falei, tá bom, onde que ela está agora? Ela está na delegacia. Eu falei, então eu vou para lá. Eu era pastor auxiliar de uma igreja. E aí, quando eu corri para lá, irmãos, o povo do pequeno grupo da irmã já estava todo lá. Pelo menos uma parte deles. E aí eu falei para essa irmã, poxa, irmã chorando, que negócio, perdeu o carro, assustada. Não falei pelo carro, o carro estava no seguro. Mas o susto. E aí eu falei, não vamos orar? Ela falou, a gente acabou de orar, pastor. Eu falei, não, deixa um pouquinho para mim, né? Ah, pastor, você está precisando de alguma coisa? Não, pastor, o pessoal ali, outro já está vendo o documento, outro ali já está conversando com uma pessoa ali que está fazendo um boletim de ocorrência. Gente, a coisa estava feita. Eu falei, então me resta só te dar um abraço, irmão. Só resta falar assim, Deus te abençoe. Se você precisar de mais alguma coisa, eu estou no meu telefone, você pode me acessar e a gente vai conversar. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que estão com suas áreas de atuação estendidas. Seu território precisa se estender. Seu território de atuação. Quantas pessoas você discipulou foi a primeira pergunta. Eu não quero que você saia daqui se sentindo culpado. Eu estou querendo que você saia daqui tocado por Deus. Esse é o meu negócio. Quantas pessoas você orou significativamente? Quando Deus está dizendo a Josué, seu território se estenderá. Ninguém, verso 5, ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nunca, de modo algum, de maneira alguma eu vou te abandonar. Então, por que nós não queremos e não nos permitimos estender as nossas fronteiras, o nosso campo de ação, as pessoas das quais a gente se compromete em orar, as pessoas que a gente se compromete em discipular, as áreas que nós podemos contribuir um pouco mais, seja com dinheiro ou seja com a sua presença. Você viu esse cartãozinho aqui? Nós fizemos questão de colocar. Se você quiser contribuir, você pode contribuir sendo um intercessor. E intercessão é mais importante do que dinheiro. Sim ou não, gente? Porque dinheiro Deus traz, Deus faz as pessoas bancarem aquilo que é dele. Eu não tenho dúvida, há 3 anos eu estou investindo em pessoas. Eu levo gente para o hospital. Eu visito gente, mando gente para o centro de recuperação. E não faltou dinheiro para pagar sequer uma conta nesta igreja. Você poderia dizer glória a Deus. Você poderia dizer aleluia. Sabe por quê? Porque é isso que Deus faz, porque tem gente orando. O primeiro item que você deveria assinar nesse cartão não é a sua colaboração financeira. Primeiro, com a sua oração. E eu só estou falando de um desafio que nós temos. Que tal, meu irmão, minha irmã, você sair daqui impactado pela palavra de Deus e por aquilo que o Espírito Santo ministra a você para estender as suas fronteiras? Para onde você estiver, você seja de fato alguém que chega chegando. Você já viu as pessoas que chegam chegando? Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de batom vermelho, eu não estou falando de cabelo que chama atenção, nem roupa. Eu estou falando de pessoas que quando chegam, a atmosfera do lugar muda. Sabe por quê? Você quando chega em algum lugar e você é um cristão, Deus chega junto. Porque você é o templo, você é a presença de Deus naquele lugar. Quantos podem dizer amém? Só que parece que a gente se esquece disso em algum momento. Então por isso eu estou te convocando a um novo patamar de vida. O ano mudou, mas o que mudou na nossa perspectiva? Eu quero que mude para melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero orar por mais pessoas. Eu quero discipular mais pessoas. Eu quero amar mais pessoas. Eu quero deixar uma contribuição significativa, gente. você também deveria querer o mesmo. Diz o texto bíblico, para isso acontecer, para o Josué ser um influenciador, um líder nato, por excelência, aprendeu, treinou com Moisés a sua vida inteira, experimentou muita coisa e agora chegou a hora de assumir o compromisso. Sabe o que a Bíblia diz? O conselho de Deus. Então, Josué, para você ser tudo isso que eu estou sonhando para você, seja forte e seja corajoso. Eu experimentei isso de uma das formas mais difíceis da minha vida. Acho que nem minha mãe sabe disso. Se ela estiver assistindo o culto, acho que ela vai saber agora. Não sei quantos aqui já foram na Praia do Forte, em Cabo Frio. Tem lá perto do Forte uma pedra enorme, com uma construçãozinha de pedra para o pessoal mergulhar. Eu era um pirralho. Tem criança aí ouvindo? Está com o ouvido dela. Irmãos, eu cheguei ali, e aí alguém falou assim: você não tem coragem, você não é forte o suficiente, você não é corajoso o suficiente. E eu falei assim: não sou mesmo não, tá maluco, velho? Olhei para aquele negócio lá embaixo, um marzão, ainda tinha um negócio, umas pedras assim, mas o pessoal mergulha, não sei se já viu lá. Ah, gente, mas um amigo meu, é amigo, não é inimigo não, é amigo, ele falou assim: duvido, tu não é forte o suficiente, tu não é corajoso o suficiente, irmãos. Eu falei: Jesus, entrega o meu espírito. Saí correndo, dei um pulo. Eu acho que foi o pulo para a minha libertação de mim mesmo. Podia ter dado errado esse negócio, né? Podia nem estar aqui falando nada para vocês. Mas graças a Deus, eu... Que sensação boa, irmãos. Quando nós aceitamos o desafio, não é simplesmente de um amigo qualquer. Quando nós aceitamos o desafio de Deus na nossa vida, é libertador, gente. Eu senti a brisa do mar no meu rosto e depois a água gelada daquele mar, mas fui ao fundo e voltei. Não estou falando para ninguém fazer isso aí não, porque isso aí dá mais adolescente e jovem, não inventa moda não e depois ainda me culpar por isso, tá bom? Eu só estou te dizendo uma coisa: eu nunca mais vou pular de lá. Foi só uma vez, mas eu aprendi uma lição. Quando a gente confia em Deus, tudo é possível. Alguém poderia dizer a responsabilidade de um adolescente maluco? É, eu acho que foi mesmo. Mas eu pude não simplesmente mais mergulhar naquele mar, pois de fato nunca mais eu quero fazer isso. Mas eu posso mergulhar em um relacionamento mais profundo e significativo com Deus todos os dias, não apenas no verão e nas férias, como eu estava passando naquele momento. Isso pode acontecer todo dia. É libertador, gente, você saber que o Senhor é o teu pastor e nada do que você vier a precisar vai te faltar. Sabe por quê? Pode faltar um real para comprar um pão. Sabia disso? O texto do original, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não está dizendo que você não vai ter falta de nada não. Pode ser que te falte sim alguma coisa, mas se você tem Deus como seu pastor, seu direcionador, alguém que está falando assim: vai, você tem coragem de mergulhar? Quando você tem Deus na sua vida, você tem tudo o que você precisa para superar. Pode até faltar um real para comprar o pão da manhã, mas tendo Deus, você tem tudo o que precisa. Esse é o sentido original do texto. Então, por isso, Josué aqui, ele começa a ouvir Deus. E aí, Deus está dizendo: Josué, você, verso 6, você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Sob juramento, quem está jurando? Quem fez o juramento foi Deus. E Deus fez o juramento a quem? Aos antepassados daquele novo líder. E aí no verso 7 ele está dizendo: somente, Josué, você não tem que ser especialista em mais nada a não ser na fé. Você não tem que ser expert, você não tem que fazer a faculdade, você não tem nem que fazer a pós-graduação, você não precisa de mais nada. Somente, Josué, faça o mais importante, seja forte e muito corajoso, porque o que eu tenho para fazer na vida desse povo é algo muito grande, gente. Era uma terra, era um lugar para morar, para cultivar, para criar os filhos. É algo de Deus na vida daquele povo, o carinho de Deus, prometendo e agora prestes a cumprir, mas um líder teria que se levantar. Eu estou diante de uma plateia aqui nobre, de muitos líderes que precisam se levantar, que precisam fazer algo significativo, que temos que sair da nossa zona de conforto, que ao ministrar um louvor, ministre o melhor louvor como se fosse o último. Aquele que dirige lá, que está ali orientando o trânsito, é como se fosse a última oportunidade. Esse é o padrão de excelência que Deus exige de nós. Aquele que está pregando, aquele que está no multimídia, é como se fosse a nossa última oportunidade. Por isso a gente faz tão somente o nosso melhor. Qual é a ferramenta que Deus está oferecendo a Josué para conduzir o povo a um novo patamar? Coragem, determinação, superação, resiliência. Alguém falou, pastor, você de vez em quando está falando desse negócio de resiliência. Sabe por quê? Porque esse negócio Deus já colocou em nós. A capacidade do ser humano de se reinventar, a capacidade do ser humano diante dos desafios, ele olhar para aquilo e falar assim, não, mas nós vamos lá, nós vamos vencer. Esse povo aí das tragédias da chuva, esse povo agora, depois da chuva, eles já vão estar limpando tudo, gente. Você já deve ter visto lá no jornal. Eles já estão limpando, já estão varrendo. Eu vi uma loja, os caras perderam, foi, é tudo. Todos os itens da loja, você já imaginou, você monta uma loja, você bota do bom, do melhor lá, é um projeto da sua vida, de repente vem uma chuva e acaba com tudo. E eu não vou dizer que é só crente que faz isso não, mesmo aqueles que nem creem em Deus, hein? Porque tem inato, isso está em nós, Deus nos capacitou já, Deus já colocou esse item em nós, a nossa capacidade da gente se superar, de se reinventar diante dos desafios da vida. Deus está falando, Josué, para você fazer o povo chegar lá onde eu quero, você não precisa de copo com água para poder ungir a água e tomar a aguinha ungida e depois para a gente te cobrar um dinheiro, não. Você não precisa de rosinha ungida, você não precisa de 1 milhão de campanhas. Se fosse para ter, estava aqui, gente. Mas não está. Não está, sabe por quê? Porque o Evangelho é simples. A proposta de Deus é crença, é fé, é entrega incondicional. Você está pensando que é só o amor de Deus que é incondicional? Não, o amor de Deus é incondicional, mas aquilo que Deus pede de nós é também uma vida que está entregue nas mãos do Senhor de maneira incondicional. Pode vir o vento que for, pode vir as maluquices do mundo que for. Alguém falou, pastor, esse negócio de tecnologia provavelmente já é o sinal da besta. Eu falei, eu não estou nem aí, eu não quero nem saber desse negócio, eu só quero saber, pode vir o vento que for, nós estamos firmes na presença de Deus e não vamos arredar o pé. Sim ou não, gente? Que sinal da besta? Vai chegar um dia esse negócio aí, mas você não tem nem que estar preocupado com isso, você tem que estar preparado, vigilante, dizendo não ao seu pecado todo dia. E se pecou, confessar e receber o perdão de Deus. As ferramentas de Deus são diferentes. Verso 7. Josué, o negócio que eu estou te propondo aqui agora é um negócio muito bom. É abençoador. Vai abençoar, não é só um ou dois, não. Vai abençoar toda uma nação. É a terra que eu prometi. Mas seja forte. Seja muito corajoso. E aí, para a gente poder caminhar para a nossa conclusão dessa palavra, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Por que que eu cantei a música Tu és Soberano? Quem é soberano? É Deus. Quem, apesar de toda a sua grandiosidade, se importa comigo, contigo? Deus que nós servimos. Então, por isso que o louvor, ele tem sempre que ser cristocêntrico, teocêntrico. É menos de nós e mais de Deus. Deu para entender? Então é menos aquele negócio que o meu milagre, gente, meu milagre. Começa a tomar um pouquinho mais de cuidado com esse negócio do teu milagre, porque se você está pensando no teu milagre, e você só pensa no teu milagre, pode ser que o seu milagre, na verdade, já passou e você nem percebeu. Porque sabe o quê? O grande milagre não é Deus curar uma pessoa que está com câncer, não. Porque isso é fichinha para Deus. O grande milagre é você todo dia acordar, viver, amar, ter uma família, ter uma casa, ter um emprego, ter um dinheirinho para dar alguma coisa melhor à sua família, é ter a salvação em Cristo Jesus. Eu vi alguém morrendo de câncer e dizendo, esse meu milagre Deus decidiu não me dar não, eu vou morrer. Mas eu digo, está tudo tranquilo, porque o maior milagre Jesus já me deu na cruz do Calvário. Gente, nós, o consumismo gospel chegou às igrejas. É tudo para nós, é tudo para nossa bênção, é tudo para o meu bem-estar. Não! Isso não é cristianismo, isso é consumismo. É a gente olhar para Deus, mas só está interessado no que Deus pode nos dar quando Ele já nos liberou a bênção. Que é a salvação em Cristo Jesus, gente. Por que que eu falo disso? Com paixão. Eu posso não ter ouro e prata, mas sei que vou morar um dia com Deus no céu. Esse é o meu maior ganho. Por isso que o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Ele combateu o bom combate. Ele estava consciente de que ele tinha feito tudo o que ele podia fazer, tudo o que ele poderia fazer, mas se chegasse o momento de ir embora, ele iria feliz da vida, e o morrer para ele seria lucro. Então, por isso, irmãos, o que Deus está propondo para o Josué, eu queria que você se colocasse nisso. Josué, eu só te peço uma coisa, Josué, para tudo isso que eu estou te prometendo e muito mais acontecer na sua vida como líder, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. A lei de Moisés já estava escrita, já estava registrada, ele deixou já aquilo que seriam parâmetros, os princípios e os valores escritos. Aonde estão os parâmetros para a gente viver uma vida diante de Deus? Qual é o manual de fé para a minha vida e para a sua vida hoje? Bíblia? Sim ou não? Então, o que Deus está dizendo aqui para nós hoje? Billy Graham, fulano, ciclano, etc, etc, etc. Seja forte e seja corajoso, mas tenha cuidado de obedecer. Obedeça a palavra de Deus, faça aquilo que a palavra de Deus ensina e você pode ficar tranquilo, você está no caminho certo. E aí Deus ainda conclui e fala algo mais a Josué. Josué, ô Josué, você vai obedecer as leis que o Moisés deixou tudo escrito lá, mas você não se desvie não, Josué. Esse negócio de tentar pegar uma... Como é que é o nome quando você pega no caminho? Um atalho. Esse negócio dá errado. Você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Por que que eu estou rindo? Porque eu lembrei de você, Rafael. Eu lembrei de você, Rafael. Porque um dia eu inventei o modo de levar meus adolescentes lá no, na rampa de Asa Delta. Plim, plim aqui pro comercial. E aí a gente pergunta ao Rafael, que ministrou o louvor aqui para vocês hoje, tá? Rafael, você sabe o caminho, Rafael? O que o Rafael falou?
Sei!
Mas tem um atalho aqui. E eu com... Era quase 50 adolescentes, gente. Então nós levamos água, levamos comida, mas dava um sol de janeiro, era o pico. A Pamela tá rindo porque ela lembrou disso. Era um sol de janeiro, a gente subindo aquele morro ali para chegar lá. E fomos na onda, né, Rafael? Vamos pegar uma tarde. Gente, o caminho parecia que tinha triplicado a distância. Mas era um caminho que alguém falou para o Rafael. Gente, acabou a água, acabou a comida, a gente não chegava no lugar. Eu peguei o telefone, os pais dos adolescentes aí estão rindo, né? Eu peguei o telefone, liguei para o vice-presidente da igreja. Eu falei, olha só, deu ruim. Fomos pegar um atalho. Deu ruim. Se eu ligar de novo, manda o bombeiro, porque tem menina aqui desmaiando, aqui de insolação. Mas aprove Deus que nós conseguimos chegar lá na rampa da Asa Delta, fizemos um culto, voltamos e não precisou chamar bombeiro. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Foi, Rafael? Eu não sei o que deu na cabeça, Rafael. Você já tinha feito aquele caminho, Rafael? Uma vez, mas deu ruim aquele dia. Cuidado com os atalhos da vida. Qual que é a palavra para mim e para você? Não tente pegar atalhos. O que, que eu estou querendo dizer? Meus irmãos, alguém insistiu em me dizer e afirmar para mim que essa geração está perdida. E mais uma vez eu tive que dizer, está arrependido em nome de Jesus. Essa geração não está perdida. Mas eu reconheço que essa geração está sem referências. Então eu quero dar uma palavra aqui, você já deve ter ouvido eu falar isso muitas vezes, você vai ouvir eu falar outras muitas vezes. Nós estamos precisando de pais que assumam o seu compromisso paterno. Nós estamos precisando de mães que assumam o seu compromisso de mãe. Gente, essa geração, por que alguém falou loucamente que essa geração está perdida? É porque homens não estão cumprindo o seu papel, estão transferindo responsabilidade para as suas mulheres demasiadamente. E vice-versa. Os valores dessa pós-modernidade, do tempo que a gente está vivendo, estão se invertendo. Aquilo que é errado está parecendo que está certo. E o que está certo virou caretice, virou cafonice, entre tantas outras coisas que você está ouvindo por aí. Gente, nós estamos precisando voltar aos princípios e valores. Criança não faz o que quer, o que dá na telha, e a gente fica, ah, tadinho, deixa ele. Ah, não. Adolescente não sai a hora que quer e volta a hora que quer, não, porque isso vai dar ruim. Nós estamos precisando recuperar a autoridade diante dos nossos filhos. Nós estamos precisando recuperar a autoridade de um professor dentro de sala de aula, sim ou não? Nós estamos precisando recuperar a autoridade, um bom exemplo, e essa parte talvez seja mais difícil, de que os políticos façam a parte deles para que seja um exemplo positivo para nós. Meus irmãos, quando o texto está dizendo para Josué, Deus está dizendo através dessa palavra, ô Josué, o plano está feito, hein? Você trate de não me decepcionar. Eu te preparei, te capacitei durante esse tempo todo que você caminhou com Moisés. Agora chegou a sua hora, chegou a sua vez, cara. Mas eu vou te dizer um negócio, Josué. Você tem que observar a lei e você tem que obedecer. Você não se desvie nem para a esquerda e nem para a esquerda ou para a direita. E aí sim você será bem sucedido. Irmãos, o que é desviar-se para a direita ou para a esquerda? Eu não sei, só você sabe. Porque você sabe o que te causa sensações, ilusões, utopias. Você sabe o que te afasta de Deus. Você sabe o que te tira do centro da vontade de Deus. Você sabe ou não? É claro que nós sabemos aquilo que não devemos fazer. Então, por isso, meus irmãos, assumamos o nosso papel como líderes, como pastores, como mãe, como pai e como filhos. Eu tive muitas experiências na minha vida. Eu trabalhei no hospital mais bacana do Rio de Janeiro, o Hospital do Povão, e ambos os locais, meus irmãos, quantos filhos desonram seus pais quando eles mais precisam? Quantos filhos abandonam lá o seu papai e a sua mamãe num leito de dor quando eles mais precisam? Agora, porque já deram tudo que podiam dar, né? Chegaram à terceira idade e agora estão acamados, precisando de que um filho se importe, vá lá, troque a fralda, irmãos. É no hospital de rico ou no hospital de pobre. É tudo a mesma coisa. As decepções. O problema é que no hospital do rico, ele chega lá cheio de moral, eu olho para a cara do pai dele, maltratado, maltrapilho, mas ele é gerente de banco. Ele não teve a coragem de, pelo menos, pagar um home care decente para poder cuidar do pai dele, da mãe dele. E ele chega lá, ó, agora cuida do meu pai. Eu falei, que moral esse cara tem para falar comigo? É claro que eu vou cuidar bem. Eu falei, senhor, só pode se retirar, porque agora nós, enfermeiros, vamos cuidar do seu pai. Não vamos fazer higiene bucal dele. Nós vamos tirar a placa que está agarrada na boca do seu pai, que trabalhou para você chegar aonde você chegou. Quantas vezes, irmãos? Pelo amor de Deus! Filhos desonram seus pais, conquistaram patamares elevados na sociedade. Eu vi uma filha abandonando um pai com Parkinson. O dia que ela chegou dizendo, olha, eu não aguento mais você. Eu vou embora dessa casa. Ela saiu, foi embora. Foi o pai que pagou a faculdade. Foi o pai que pagou todos os cursos. Foi o pai que fez com que ela agora falasse 13 idiomas. Mas agora, porque o pai tinha Parkinson, quando estava sem remédio, ele ficava, sabe, muito trêmulo e dava trabalho. E ela, eu não aguento mais isso, vou embora. Se eu não seguro aquele homem, meus irmãos, ele tinha se jogado da cobertura lá na barra. Eu fui atrás dele, eu vi que ele estava indo para a beirada, decepcionado, chorando. E eu segurei no braço dele e falei, onde o senhor vai? Eu falei, não, não vou fazer nada. Eu falei, não vai fazer? Não vai fazer mesmo, senta aqui para a gente conversar. Eu fazia enfermagem particular com aquele paciente. Mas uma filha ingrata mete o pé, vaza quando o pai mais precisava. É assim que está a sociedade que você está vivendo e eu também. Então, quando a Bíblia está dizendo a Josué, Josué, a responsabilidade para você é muito grande. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é a sua direita, qual é a sua esquerda? O que está fazendo você desviar do caminho de Deus? Eu não sei. Eu sei daquilo que tenta me desviar do caminho de Deus. E você, se você for honesto, nesta noite, você vai poder fazer uma oração e vai dizer, Senhor, é aquele pecado que tem nome e eu não quero mais. Me ajuda, me capacita. E é para isso que eu estou te convidando nessa noite, irmão. A você ter coragem e você ser forte para lutar contra as suas próprias mazelas. Final do texto, depois que Deus deu todas as dicas, Deus recapitula a Josué. Josué, não fui eu que lhe ordenei? Verso 9. Seja forte e corajoso, mas também não se apavore. Irmãos, nós estamos vivendo dias de pessoas apavoradas. Eu quero perguntar por quê? Eu não estou negligenciando aqueles que têm uma depressão patologicamente confirmada. Por um profissional, o povo aí está falando que tem depressão, mas muitos não sabem nem qual é o conceito de depressão. Essa que é a verdade. Depressão não é você estar tristinho, não. Depressão não é você estar desanimado com a vida, não. Depressão é um negócio muito mais sério, gente. Que não adianta, não é hora você estar dando gargalhada e hora você estar tristinho, não. Isso é só um momento que você está vivendo. Depressão é uma coisa muito mais séria, a gente tem que redefinir esse negócio. Por isso, meus irmãos, o texto conclui. Ô Josué, eu estou apostando em você. Por isso, não se apavore com tudo que você vai ter que enfrentar. Verso 9. Além do não se apavore, qual é a próxima dica de Deus e qual é a orientação de Deus? Não se apavore o quê? Não dê. É isso. Não desanime de continuar fazendo o que é correto. Não desanime, Josué. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ministério de louvor, por favor. Meus irmãos, eu vim aqui nesta noite para dizer a você com toda a força do meu coração. O ano mudou. Estamos vivendo um novo ano. Mas passou da hora da gente também mudar. Mudar em quê, pastor Billy? Mudar na forma que você lida com as coisas de Deus. Mudar na forma que você age e interage no seu relacionamento conjugal. Vamos contextualizar, gente. Os desafios de Josué eram uns, os nossos são outros. Temos que mudar em quê? Na forma que a gente lida com finanças. Temos que mudar em quê? Mudar de dentro para fora, para que de fato a gente comece a mudar o mundo, gente. Quando Jesus falou aos discípulos, eu estarei convosco, ele estava dizendo, olha, através da palavra de vocês, vocês vão me anunciar, vocês serão sal da terra, luz do mundo, vocês irão mudar o mundo. E durante muitos anos, séculos até, o cristianismo foi crescente, 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 até com perseguição. O cristianismo continuou crescendo, mas parece que nós vamos ter que voltar a fazer apelos dentro das igrejas. Porque igreja nós temos muito, mas talvez esteja faltando cristãos. Por que o mundo está uma bagunça? Porque os filhos de Deus não se manifestaram como deveriam. A culpa do Brasil está uma bagunça. Não é simplesmente da política. Mas é porque a igreja do Senhor Jesus, nesse tempo, está falando de qualquer coisa, menos daquilo que ela deveria estar falando. Gente, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Gente, nós temos que buscar santificação na vida. Gente, nós temos que voltar para a Bíblia. Gente, nós temos que voltar para a comunhão uns com os outros. Gente, nós estamos precisando voltar à simplicidade. Você pode sair daqui e entrar no seu carro de luxo, pode voltar para o seu casarão, mas se você não volta com o seu coração preenchido por Deus, você está entrando em um carro apenas por entrar. Você vai para uma casa linda, mas apenas por ter aquilo lá, não tem real significado. Mas volte convidando Deus para você ver como é que vai mudar o negócio. Começa um casamento convidando Deus, de alegria de ir na casa de alguém em pouco tempo, orar e consagrar uma casa nova que tinha sido construída. O casal vai casar com uma casa nova, mas irmãos, não se esqueceram de Deus. Chamaram os familiares, os amigos, os irmãos mais próximos e falaram: agora é hora de orar e consagrar. Você pode dizer amém? É fazer direito, gente. Tem gente que entra numa faculdade e não sabe nem porque que entrou, porque não ajoelhou, não fez sequer uma oração. Tem gente que casou com qualquer um porque não teve a coragem, a humildade de perguntar a opinião de Deus e buscar os critérios de Deus, e aí deu ruim. É claro, não começa com Deus, como é que vai terminar? Vai terminar ruim. Então por isso eu queria que você pensasse nisso tudo, mas eu queria que você saísse daqui hoje animado, para que você volte para sua casa forte e corajoso. Não simplesmente como um adolescente maluco, que porque um amigo desafiou, você dá um mergulho no mar que está lá embaixo. Mas que você mergulhe em um relacionamento crescente, aprofundado com o Deus da glória.
Amém.
Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Vamos cantar uma